Esta é uma apresentação do Ministério God Questions Português. Pergunta: eu sou uma testemunha de Jeová, por que devo pensar em me tornar um cristão? Talvez a semelhança mais importante entre os cristãos evangélicos e testemunhas de Jeová seja a nossa crença e confiança na Bíblia, como a autoridade final inspirada por Deus sobre questões relacionadas a Deus e suas expectativas para nós. Embora possamos entender as coisas de forma diferente, as testemunhas de Jeová devem ser altamente elogiadas por sua dependência e diligência no estudo das Sagradas Escrituras para conhecer a Deus e sua vontade. Como os bereanos, seria sensato de nossa parte examinar todas as coisas da vida à luz das Escrituras. Para esse fim, examinaremos alguns versículos da tradução do Novo Mundo para esclarecer alguns mal-entendidos comuns. O nome de Deus. Os cristãos recebem esse nome por serem seguidores e adoradores de Jesus Cristo, sendo chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia, durante o ministério de Paulo. Atos capítulo 11, versículo 26. Paulo repetidamente deixou claro que ser cristão era ser uma testemunha diante dos homens sobre a pessoa, palavras e obras de Cristo. As testemunhas de Jeová, por outro lado, acreditam que devemos concentrar nossa adoração exclusivamente em Deus Pai, que muitas vezes é mencionado na Bíblia como Jeová. O nome Jeová, no entanto, era um nome híbrido criado pelos cristãos ao adicionarem vogais para o tetragrama YHWH, que era a tradução original do que hoje conhecemos como Iavé em hebraico e Jeová no grego. Os cristãos evangélicos entendem que Jesus é Deus em toda sua plenitude, iguais em divindade, mas diferentes em função. Os cristãos reconhecem que um dos nomes de Deus Pai é o Senhor. No entanto, existem muitos outros nomes e títulos que as Escrituras usam em referência a Deus Pai. As testemunhas de Jeová entendem que Jesus é o arcanjo Miguel e negam categoricamente a sua divindade. Como veremos, se entendermos que Jesus é outra coisa senão Deus, muitos versículos apresentam contradições óbvias. No entanto, sabemos que a palavra de Deus é infalível e não se contradiz. Portanto, devemos entender a sua verdade de uma forma que seja consistente e fiel à sua revelação. Você vai notar que esses mesmos versículos não têm qualquer contradição se entendermos que Jesus é o Filho de Deus, a plenitude de Deus em forma corpórea, que abriu mão dos seus direitos para ser o servo sofredor e o sacrifício pelos nossos pecados. Todos os versículos foram citados diretamente da tradução do Novo Mundo, usada pelas testemunhas de Jeová. Grifo em negrito, nosso. Glória de Deus. Versículos a respeito de Deus Pai. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou Jeová, este é o meu nome, e a minha própria glória não darei a outrem, nem o meu louvor a imagens entalhadas. Isaías capítulo 48, versículo 11. E a minha própria glória não darei a outrem. Versículos sobre Jesus. João capítulo 8, versículo 54. É meu Pai quem me glorifica, aquele que dizeis ser vosso Deus. João capítulo 16, versículo 14. Esse me glorificará. João capítulo 17, versículo 1. Pai, veio a hora, glorifica o teu filho. De modo que agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tive junto de ti antes de haver o mundo. Filipenses capítulo 2, verso 10. A fim de que, no nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos do céu e dos da terra e dos debaixo do chão. Hebreus capítulo 5, verso 5. Assim, também o Cristo não se glorificou a si mesmo por se tornar sumo sacerdote. Foi glorificado por aquele que falou com referência a ele: tu és meu filho, hoje eu me tornei teu pai. O Salvador, sobre o Pai. Isaías capítulo 43, versículo 3. Porque eu sou Jeová, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Isaías capítulo 43, versículo 11. Eu é que sou Jeová, e além de mim não há Salvador. Isaías capítulo 45, versículo 21. Não fui eu, Jeová, além de quem não há outro Deus, Deus justo e Salvador, não havendo outro além de mim? Sobre Jesus. Lucas capítulo 2, verso 11. Porque hoje vos nasceu, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Atos capítulo 13, verso 23. Da descendência deste homem, segundo a sua promessa, Deus trouxe a Israel um Salvador, Jesus. Haja benignidade merecida e paz da parte de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. No nome de quem devemos ter fé? Dito sobre Jesus ou por Jesus? Digo-vos, em toda a verdade, quem exercer fé em mim, esse fará também as obras que eu faço. Atos capítulo 4, verso 12. Outro sim, não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado entre os homens, pelo qual tenhamos de ser salvos. Atos capítulo 26, versículo 18. E uma herança entre os santificados pela sua fé em mim. Revelação capítulo 2, verso 13. Sei onde estás morando, isto é, onde está o trono de Satanás. Contudo, persistes em apegar-te ao meu nome e não negaste a tua fé em mim. João, capítulo 20, verso 28. Em resposta, Tomé disse, meu Senhor e Deus meu. João, capítulo 20, versículo 31. Mas esses foram escritos para creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que por credes tenhais vida por seu nome. Atos capítulo 2, verso 38. Pedro disse a eles, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo. Deveras, este é o seu mandamento, que tenhamos fé no nome do seu Filho Jesus Cristo. Criado ou Criador. As testemunhas de Jeová ensinam que Jeová criou Jesus como um anjo, e que Jesus então criou todas as outras coisas. O que dizem as Escrituras? Sobre o Pai. Isaías capítulo 66, versículo 2. Ora, todas estas coisas foram feitas pela minha própria mão, de modo que todas elas vieram a existir. Isaías capítulo 44, versículo 24. Eu, Jeová, faço tudo, estendo os céus por mim mesmo. Sobre Jesus. João capítulo 1, verso 3. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele, e a parte dele, nem mesmo uma só coisa veio à existência. O que veio à existência? Todas as coisas vieram a existir por meio de Jesus Cristo. O que veio à existência? Se todas as coisas vieram à existência por meio de Jesus, então ele não poderia ter sido criado porque está incluído em todas as coisas. Status, nomes e títulos de Jesus e Jeová. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio principesco virá estar sobre o seu ombro, e será chamado pelo nome de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Revelação capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Revelação capítulo 1, versos 17 e 18. Eu sou o primeiro e o último, e o vivente, e fiquei morto, mas eis que vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Revelação capítulo 2, verso 8. Estas coisas diz aquele, o primeiro e o último, que ficou morto e passou a viver novamente. Revelação capítulo 22, versículos 12 a 16. Eis que venho depressa, e a recompensa que dou está comigo, para dar a cada um conforme a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho dessas coisas para as congregações. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Revelação capítulo 21, versículos 6 e 7. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todo aquele que tiver sede, darei gratuitamente da fonte da água da vida. Todo aquele que vencer, herdará estas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Se Jeová é o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra grega, então o primeiro e o último deve referir-se a Jeová. Assim, as testemunhas afirmam. Mas, quando Jeová morreu, o único primeiro e último que morreu e viveu de novo é Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 13. Mas, com referência a qual dos anjos disse ele alguma vez? senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo para os teus pés. Verdade e unidade. A expiação substitutiva de Jesus foi aceita por uma razão. Deus só aceita a sua própria justiça. A justiça de um homem ou um anjo é insuficiente porque não pode satisfazer o padrão santo e perfeito da justa lei de Deus. Jesus foi o único sacrifício adequado porque ele era a justiça de Deus e como a lei de Deus exigia que sangue fosse derramado, Jesus se fez carne para que pudesse ser um resgate para todos os que creem no seu nome. Observe que se entendermos que Jesus é Deus encarnado, então todos os versículos acima podem ser entendidos como verdadeiros e coerentes entre si em suas reivindicações. Podem também ser compreendidos claramente no seu sentido simples e literal. No entanto, se tentarmos seguir que Jesus é algo menos do que Deus, o arcanjo Miguel, então estes versículos são mutuamente exclusivos e não podem ser todos verdadeiros quando tomados em seu contexto natural. Portanto, a verdade da palavra de Deus exige que cheguemos a um entendimento em que toda a Escritura é unificada, interconectada, interdependente, inerrante e verdadeira. Essa verdade unificadora só pode ser encontrada na pessoa e na divindade de Jesus Cristo. Que possamos ver a verdade revelada nas Escrituras como ela é, não como cada um de nós gostaria que fosse, e que Deus possa receber toda a glória. Se você tiver alguma dúvida sobre Jesus como Deus encarnado, por favor, pergunte-nos. Se você estiver pronto para colocar sua confiança neste Deus encarnado Jesus, você pode falar as seguintes palavras a Deus. Deus Pai, sei que sou um pecador e que sou digno da tua ira. Reconheço e creio que Jesus é Deus e que, por isso, ele é o único Salvador. Coloco a minha confiança apenas em Jesus para me salvar. Deus Pai, por favor, me perdoa, purifica e me transforma. Obrigado por tua maravilhosa graça e misericórdia. Você tomou uma decisão por Cristo por causa do que você leu aqui? Se sim, por favor, clique no botão Aceitei Cristo Hoje, abaixo.
Esta foi uma apresentação do Ministério Got Questions Português. O Ministério Got Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.gotquestions.org/português.